agora que são 8:02 pelo horário de Brasília. O presidente Jair Bolsonaro editou medida provisória que recria o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. A medida do Poder Executivo permite que empresas realizem acordos para reduzir a jornada e os salários dos empregados e também para suspender temporariamente os contratos de trabalho por até 120 dias. O Poder Executivo também editou outra medida provisória, abrindo crédito extraordinário de quase 10 milhões de reais para o Ministério da Economia para viabilizar esse benefício. Para debater a chamada MP do Bem, como ficou conhecida, já está conosco o vice-líder do governo, o deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Obrigado, bom dia. E tenho certeza que será uma boa oportunidade de conversar com nossos ouvintes, mais uma vez parabenizando toda a equipe da Rádio Câmara pelo brilhante serviço e a qualidade das informações repassadas a todos os brasileiros.
Deputado, é um prazer mais uma vez receber o senhor aqui. Bom, essa recriação do programa emergencial vai trazer um alívio para os segmentos da economia que tiveram muitas perdas provocadas pelo coronavírus?
Eu tenho certeza. É preciso o governo dar uma resposta para a sociedade, aos trabalhadores e aos empregadores, para que, num momento difícil igual a esse, possamos encontrar caminhos legais, para que possamos preservar o emprego, mas também que possamos preservar as empresas. Não tem emprego se nós não tivermos empresas. O governo tem tido um olhar carinhoso, atencioso, mas muito proativo em dar respostas e tem se mostrado desde a 936, que acabou se transformando em uma lei 14.020/2020, e naturalmente a medida provisória 1045 vai na mesma linha, e eu tenho certeza que os resultados alcançados por ela serão tão quanto foram a do ano passado, e assim nós vamos construir no ano de 2021, um ano, chamar um ano de travessia, né, trazer essa tranquilidade. Todo mundo sofre num momento igual a esse, mas naturalmente esse gesto é um gesto proativo, e que vai trazer aí um oxigênio para que empregados e empregadores possam respirar, façam da travessia e, quiçá, possamos retomar o mais breve possível aí a plenitude da nossa economia, retomando o que é o nosso grande sonho, o pleno emprego. Não há liberdade maior, não há vacina maior que nós sonhamos com ela, do que é o pleno emprego e a liberdade das nossas relações.
Pois é, deputado, o senhor citou o sucesso do programa no ano passado. Segundo dados do governo, foram preservados perto de 10 milhões de empregos a partir desses acordos, que envolveram perto de 1,5 milhão de empresas. Como é que o senhor avalia isso? O programa deu uma resposta realmente positiva para o mercado de trabalho?
O programa foi extraordinário, tendo em vista que as próprias organizações de trabalhadores, também os trabalhadores mais autônomos, com ligações diretas, não sindicalizados, e as próprias empresas tiveram no governo, fizeram essa avaliação positiva, e veio inclusive deles, veio da indústria, veio de todos os segmentos, a demanda para que nós pudéssemos efetivamente reeditar um texto igual a esse, elevando a todos os trabalhadores, garantindo a eles os direitos, o governo usando aí o que tem de crédito para poder fazer a complementação, de forma que mantê-los por 4 meses, que acho que é um período que a gente tem expectativa aí de poder avançar com a vacinação e voltar com a plena economia, o governo fazendo a recomposição dentro dos limites sustentado pelo seguro-desemprego, e naturalmente você vai criar um ambiente de expectativa futuro. As empresas vão se planejar, estão se organizando. Eu acho que é muito um espelho do que foi no ano passado, resultado positivo. Talvez isso foi uma das boas e assertivas medidas provisórias que tiveram um efeito prático para trazer tranquilidade às famílias do Brasil. Quando você preserva o emprego, você olha para a produção econômica, você olha para a responsabilidade dos contratos comerciais, mas você olha para as famílias do Brasil. É muito bom um pai, uma mãe, saber que vai ter a sua renda já programada para o final do mês, e naturalmente a empresa também poder criar uma expectativa de manter contratos, de abrir negócio, de manter clientes, que seria um prejuízo enorme se você tivesse que demitir. Naturalmente, continuam mantendo as regras de demissão por justa causa, são as regras trabalhistas, não tem nenhum atrito com a lei. Na verdade, é que o governo cria um ambiente para ajudar empresas e trabalhadores, se essa for a decisão de se manter o emprego.
Agora, deputado, esse programa teve sucesso no ano passado. Não demorou um pouquinho para ele retomar esse ano?
O governo tem o seu planejamento e tem a sua agenda, né? O governo não é uma... A gente gostaria, naturalmente, de fazer isso imediatamente após a retomada. Porém, tem os nossos limites também orçamentários, os nossos limites fiscais, né? O Brasil, nós temos que compreender que nós temos as nossas limitações econômicas. E quando você olha para o cenário, talvez nós sejamos aí poucos países, ou quase nenhum país, ou quem fez, tem um poderio econômico muito superior ao nosso, que fez coisa equivalente, mas não tão eficiente. Nós temos os nossos desafios, os nossos limites, como eu disse, o governo com a responsabilidade financeira, fiscal, né, dado a outras demandas também que o Brasil precisa de fazer, naturalmente, no tempo e na medida certa. Não é o que todos nós sonhávamos, mas dentro daquilo que está enquadrado é o possível. O governo é de todos nós. O governo não é algo separado da nossa vida, do nosso dia a dia. É como se o governo fosse algo estranho e viesse aqui fazer simplesmente uma ação. O governo somos todos nós. E o governo é fruto da atividade econômica, o governo é fruto da atividade comercial, o governo é fruto das boas relações trabalhistas. Portanto, nós tivemos aí, o Brasil conseguiu manter alguns setores da atividade, da economia ativa, cito entre eles a agricultura, por exemplo, que inclusive aumentou a plataforma de produção, de comercialização, de contratação. Nós retomamos aí a retomada de empregos formais no Brasil, teve uma retomada após aquele primeiro momento. Então, era preciso também ter aí uma noção do que seria esse impacto. Nós tivemos uma retomada, como eu disse, no emprego formal após a edição da medida anterior, criou-se uma janela e agora o governo cria um valor, como eu disse, dentro da responsabilidade fiscal financeira e tributária, para que possa cobrir essa janela cuja setores que ainda estão tendo impacto em função da pandemia que está ainda sobre nós.
Agora, deputado, o senhor citou que a indústria foi um dos segmentos que mais demandou ao governo o retorno desse programa. Quais foram os setores da economia que mais lançaram mão do chamado programa do bem no ano passado?
Nós tivemos, preciso considerar que os setores que trabalham para a economia externa, né, setores ligados ao agro, e quando eu digo ao agro, não é só a produção da soja, do milho ou da carne. Quando eu falo isso, eu faço na indústria, por exemplo, da construção civil, é um setor que se emancipou, vamos dizer assim, as indústrias que são ligadas ao setor da exportação. E aí, quando eu falo do agro, novamente, eu vou lá, a indústria química, a indústria petroquímica, a indústria que tem um serviço de base, a metal mecânica, de máquinas, equipamentos, que são fornecedores de serviço. Olhando para o mercado da exportação, e no primeiro momento nós tivemos, como eu disse, a construção civil teve até, inclusive, uma alavancagem muito grande, e são setores que conseguiram emancipar. Acredito eu agora que nós temos setores menores muito focados no mercado interno. O mercado interno ele sofreu em algumas áreas, aquilo que não era essencial. O consumidor também está olhando para o que é essencial. E o que não é essencial, naturalmente, é esse setor que acaba sofrendo algum impacto. Então, são atividades meios olhando para o mercado interno, não ligado ao setor de proteína, ao setor de alimentos e construção civil que tiveram esse saldo inicial. E agora esses ajustes vão ser extremamente importantes para poder manter, e nós não temos um desbalanceamento, né? Desculpa aí. Então, nós vamos ter agora essa reaproximação, é uma readequação. O mundo inteiro se preparou para meses menores da pandemia, a pandemia vai se estender para números maiores do que aquilo que o mundo todo tinha programado. Ninguém conhece, né, o radar da pandemia e até a sua extensão. Esse investimento que todo mundo faz em vacina realmente traz para nós a porta da esperança, porém também tem as dúvidas que são postas pelo setor da medicina, que não sabe aí até onde nós vamos avançar com ela. Então, tem-se uma expectativa, né? Nós vimos ontem no próprio pronunciamento do presidente americano, que faz as projeções dentro daquilo que se tem. Então, nós temos que olhar nesse momento para o mercado interno, para as pequenas operações, para o chamado fornecimento de serviços não essenciais, que são os mais impactados. As empresas, nessa precaução ao longo prazo, trabalham realmente para poder enxugar, né, os seus custos, as suas despesas. Naturalmente, também pode estar tirando alguns produtos de linha, nós temos percebido isso. Algumas empresas estão abrindo mão, né, de alguns produtos que não estavam como essenciais, que não tiveram aquecimento. É esse ajuste que o mercado faz e nós temos que olhar o lado social disso. Por isso que preservar o emprego é importante. Então, as próprias empresas, eu estarei indo agora, imediatamente após a nossa entrevista, na própria CNI, conversar com a própria CNI, porque as empresas olham para o seu portfólio e elas estão reduzindo também a oferta de produtos. E é exatamente nessa redução da oferta de produtos que tem um vácuo da possível demissão de um funcionário. E aí que o governo entra para que a empresa tenha esse gap aí de 4 meses para reavaliar o mercado, reavaliar a posição. E fazer um apelo, naturalmente, às empresas para que possam, nesse momento, mesmo não sendo, do ponto de vista econômico, tão rentáveis alguns produtos ou algumas atividades, tendo esse ambiente, possa manter o emprego, possa fazer a reavaliação para que possamos fazer essa travessia de mãos dadas com o governo, com o setor produtivo, olhando naturalmente, como eu disse, é muito importante manter emprego, mas só tem emprego com empresa aberta. Então, para que possamos manter também as empresas abertas, olhando aí para o empregador. É nessa unidade, governo, empresa e empregador, que nós vamos fazer essa travessia e dar essa garantia de renda aos brasileiros logo após o final dessa pandemia, que a gente espera que seja breve.
Pois é, deputado Jair Vieira de Mello, eu quero agradecer ao senhor não apenas por conceder essa entrevista para a gente, mas porque o senhor adiou um compromisso do senhor para estar conosco aqui, e eu quero agradecer muito também pelas opiniões a respeito dessa nova medida provisória do Programa de Manutenção de Emprego e Renda. Muito obrigado, deputado.
Obrigado, agradeço a oportunidade, e eu tenho certeza que, como eu disse, o governo somos todos nós. Também, ao mesmo tempo, o governo, dentro da sua responsabilidade, não pode mexer na questão da inflação, não pode mexer na questão fiscal, que não adianta nada você repassar dinheiro aos brasileiros, repassar dinheiro às empresas e aumentar o custo financeiro desse dinheiro. Dentro dessa responsabilidade, nós somos unidos. Hoje, inclusive, nessa quinta-feira, mais um grande lote de vacinas está chegando em todos os estados brasileiros. Então, vacinando os brasileiros, reabrindo a economia, salvando as empresas. Tenho certeza que essa travessia vai trazer em breve um Brasil de prosperidade. Obrigado pela oportunidade.
Muito obrigado mais uma vez ao deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, que esteve conosco aqui no painel eletrônico.